Existe algo que é o segundo aspecto divino. Que será segundo aspecto divino? Porque sabemos que no universo a energia é trina, não? Já temos essa notícia. Então, dentro dessa chave trina, essas três energias da unidade, existe algo que é um segundo aspecto. E, de alguma maneira, esse segundo aspecto se relaciona com uma qualidade de energia, com um princípio de criação que nós chamamos amor-sabedoria, que são palavras que mais nos aproximam desse princípio, porque os nossos idiomas são terrestres. Então, dentro da consciência terrestre, do idioma terrestre, naquilo que nós podemos vislumbrar, e dentro da lei da analogia, não, que é a chave para nós compreendermos algo que é superior, é a lei da analogia, pela analogia nós penetramos algo maior, então temos aí algo que é o segundo aspecto da criação. Isso é um princípio de criação, é como que o universo se organiza, se move, tem algo aí, tem uma dinâmica de criação que é esse segundo aspecto, que atrai, que repele, que aglutina, que forma os universos, forma as galáxias. O que é isso? Temos que pesquisar. E existe uma energia que guarda uma relação com esse segundo aspecto próxima, que é uma energia que nós conhecemos como amor-sabedoria. Mas teria que ser um amor que nós não sabemos o que é. Uma sabedoria que nós não sabemos o que é. E aí nós vamos atrás disso. O que é isso? O que é esse amor? O que é essa sabedoria? O que é esse segundo aspecto? Onde está isso? E aí nós levamos isso para o silêncio, levamos isso para a oração, levamos isso para o sono. Então vamos dormir, mas o que é isso? Dormimos com aquilo? Deixamos aquilo de pano de fundo no coração com uma página em branco? Só aquela pergunta silenciosa, o que é isso? Porque aí dentro de nós algo vai sendo gestado, algo vai amadurecendo, alguns véus vão se descortinando, vai se abrindo algo. E dentro dessa energia de segundo raio, que é este amor-sabedoria, e que guarda uma relação muito essencial com tudo isso que vivemos, que existimos, tudo que sabemos que existe, tem uma relação muito especial com esse segundo aspecto e com esse segundo raio. Parece que é a energia que sintetiza todas as energias no nosso universo. Parece que todas as cores que existem, que nós conhecemos, saíram dessa cor fundamental. Neste universo, neste ciclo de manifestação, é onde nós existimos, parece que esse segundo raio está muito na essência de tudo, na raiz de tudo. Então é dele que surgem as outras energias, é dele que surgem os universos, é dele que surge a consciência, é a nota fundamental da consciência. E aí, dentro do processo terrestre, dentro da relação da Terra com a fonte, com esta fonte, que é algo que está na consciência do cosmos, existe uma entidade muito ampla, uma entidade cósmica é como um oceano de consciência que abriga dentro de si outras consciências. Então, existe uma entidade que nós conhecemos como Samana. Então, este segundo aspecto, esse segundo raio, esta entidade Samana, isso tudo é algo misterioso, mas é algo misterioso que nos atrai e vai nos chamando como se pertencêssemos àquilo. Então, quando, de alguma maneira, num momento de graça, nós temos algum grau de comunhão com esse estado de consciência, que que é cósmico, é universal, é solar, é planetário, é individual, está em tudo. Porque isso está em tudo. Nós vivemos algo transcendente e vivemos algo que diz respeito à nossa essência, ao nosso ser. É como se encontrássemos algo que estávamos buscando e não sabíamos o que era nem onde estava. E de repente percebemos que está ali, porque é algo que diz respeito à nossa essência. Então, isto que é samana no cosmos, esse oceano, isso existe no sistema solar, existe no planeta, existe em nós. Então, quando nós vamos para o centro da nossa consciência, nós vamos para o ser, nós encontramos algo ali que é samana, que corresponde a esse estado de consciência. Porque como é acima, é abaixo. Então, desta entidade que é samana, que é algo misterioso, que diz respeito à essência do nosso ser, é algo que diz respeito a esse segundo raio cósmico, este amor-sabedoria. E é desta consciência que é samana que emana um estado de ser, emana um estado de consciência que nós conhecemos como vida monástica. Isso emana de samana. Então, isto que aqui sobre a Terra vai resultar numa vida monástica, numa expressão de uma lei monástica, de uma consciência monástica, isto emana de samana. Samana é algo que estamos descobrindo, não? Que vai se revelando aos poucos para a nossa consciência e que diz respeito ao processo crístico, à consciência crística, aquilo que é a consciência crística universal, que não tem nada a ver com dogmas, nem com instituições, é universal. Assim como o sol é universal. Então existe um núcleo de luz no centro do sistema solar. Isso é universal, é cósmico. Existe um núcleo de luz no centro do cosmos, é samana. E isso está aí, é universal. Então, todos esses graus de aproximação à samana, o Cristo universal, o Cristo cósmico, o segundo raio, esse segundo aspecto dentro de nós, fora de nós, na humanidade, nos reinos, isso está se desvelando, porque isso está, na criação, sendo ativado, está amadurecendo. Então, o nosso universo não tem o amor-sabedoria realizado. O universo está realizando o amor-sabedoria, que é essa essência, na medida que ele existe, que a criação vai evoluindo. Então, não é algo que está pronto. Quando estiver pronto, o universo se absorve em si mesmo e vai dar início a outro ciclo. Então, é um processo isso. Então, nós estamos vivendo um processo que diz respeito a isso, a samana, a essa consciência crística, a este amor-sabedoria que temos que descobrir. E deste núcleo, desta entidade, emana esta lei monástica, que parece é algo que deverá ser vivido na humanidade futura amplamente. Então, aquilo que hoje, ou que na história sobre a Terra, era um caso de exceção, era algo diferente daquilo que era a normalidade da vida, das civilizações, da cultura, dos povos. Havia algo que quase se separava da normalidade, porque a normalidade se mantinha voltada para os aspectos materiais, não se voltava para o alto. Então, havia aquele setor da humanidade monástico que intensivamente se entregava a esta conexão, a esta união com o alto. Então, este processo da vida monástica sempre existiu, no alto das cordilheiras, dentro dos monastérios, ou com aqueles seres que encarnavam esta entrega total, ou, como eles mesmos diziam, que eram muito imperfeitos, essa busca persistente, essa busca permanente de estar cada vez mais unido ao alto, cada vez mais entregue ao alto. Então, na imperfeição, que esses seres, que eram os santos, os instrutores, os iniciados, que reconheciam a sua limitação e, com a sua limitação, se entregavam ao alto. Eles buscavam se unir àquilo que está acima. Então, era um trabalho feito intensivamente, era monástico, mono, é uma coisa só. Parece que na raiz dessa palavra, monástico, está uma compreensão de um ser solitário, de um ser que vive só. E tem também o sentido de ser único. É o ser que se coloca só diante de Deus, ou seja, ele se despe de tudo. Então, um ser monástico não tem nada. Não tem posses, não tem planos, não tem apegos, não tem... É mono, é um. Então, para ser um, ele tem que ser um. Ele tem que se esvaziar de tudo aquilo que não é ele. Senão, não é monástico. Então, isso sempre existiu. E isso emana de Samana. Então, na Terra, existe um centro, um núcleo intraterreno que nós conhecemos como Iberá, que é um centro intraterreno fundamental na vida sobre a Terra. É um centro intraterreno que lida com a energia do poder, da criação, muito diretamente, Iberá, e que diz respeito ao processo de criação da Terra, a existência da Terra, desde o princípio, desde os primórdios. Então, Iberá participou dos primórdios da criação da Terra. E existe, como um aspecto de Iberá, como um núcleo da consciência de Iberá, que é este centro intraterreno, existe aquilo que conhecemos como Templo de Bes, que se projeta numa região central da América do Sul, que nós conhecemos como Serra do Roncador. Então, esta é a área física que corresponde a algo que não é físico e que não está na dimensão física, está em outra dimensão da consciência, que é a dimensão intraterrena. É outra coordenada de tempo, é outra coordenada de espaço. Então, este templo de Bes tem uma vida, existe em Bes um monastério e existe em Bes algo que se chama um disco solar, que é um dos discos solares que fazem parte de uma rede de conexão intraterrena. Então, esse disco solar de Bes guarda certas informações que dizem respeito a esta vida monástica, a esta lei monástica. Então, Samana, como consciência, como entidade e como hierarquia, se projeta na consciência de Bes de uma maneira especial. Então, esta projeção de Samana, que é cósmico, que é universal, dentro da consciência terrestre, tem que ter uma porta. Uma das portas é Ibês, é Iberá. E é uma porta para que Samana possa, ali e por intermédio desse disco solar, ativar os códigos da vida monástica, da consciência monástica. Então, na medida que este disco solar se acende, para falar de uma maneira simbólica, e não tão simbólica, se formos ver o que acontece nos planos internos, porque esse disco ele irradia certos códigos para a consciência terrestre. São os códigos da vida monástica, que é uma vida que permite à consciência humana se unir à consciência divina. Permite à consciência humana ir deixando de ser fragmentada e dividida e se tornar una com a sua essência. Isto é um código, é uma chave que está na consciência monástica. E isso Om Sara, que é o disco solar de Ibês, irradia para nós. Então, Ibês, o templo de Ibês, irradia para a consciência terrestre, de maneira especial, as chaves, os códigos desse estado de ser que é a consciência monástica, que é um estado de ser que não tem nada a ver com a vida normal. Caiu na vida normal, não tem monástico. Pode estar vestido de hábito, pode estar de joelho, com as contas na mão. Não é monástico. Não é monástico porque monástico é consciência. Então, nós podemos ser monásticos onde estivermos. Se nós assumimos isto, essa lei, esse código de conduta, de vida, de ser, que nos leva a ser um com o nosso ser e um com a consciência divina. Então, isso aí é um trilho, é um caminho. Isto aí é nós irmos nos tornando canais de energias transcendentes. Então, aquilo que é transcendente, a mônada é transcendente. Então, a mônada começa a existir em nós. O corpo de luz é transcendente, ele começa a projetar a energia espiritual no nosso corpo etérico, certos códigos vão ativando. Isso é transcendente. E, de repente, algo que está acima da nossa mônada, o regente, começa a irradiar algo. Então, é transcendente. Nós vamos nos unindo, vamos deixando de ser algo que nós nem sabemos o que somos. Então, a lei monástica nos leva neste caminho, que é para o alto, é para dentro, ao mesmo tempo que é um trabalho de entrega total e de serviço. Por isso o símbolo da cruz é tão importante, que é um símbolo cósmico, que simboliza esta ascese, esta verticalização total e, ao mesmo tempo, tem o braço horizontal que se estende em equilíbrio. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, ou quanto mais nós nos aproximamos do ser, ou nos aproximamos da hierarquia, mais nós nos expandimos aqui, nos unindo aos irmãos de todos os reinos. Nós começamos a compreender os seres por dentro, os vegetais por dentro, a água por dentro, o solo por dentro, o ar por dentro, o nosso irmão que está ao nosso lado por dentro. Então, é essa cruz, equilíbrio no centro. Temos que descobrir que caminho é esse. E isto, Ibês nos ajuda. Om Sara, que é o disco solar de Ibês, nos instrui. Samana, com seu sacerdócio, ou seja, trazendo aquilo que está no cosmos para a Terra, está em Ibês, ativando esta consciência, que, segundo nos instruem, será a consciência da humanidade futura. Então, hoje, que é um período de transição entre a consciência terrestre velha, a consciência terrestre do DNA, que é um desvio do projeto genético, isso é bom nós sabermos. Isso que é o DNA não é o que foi projetado pelo cosmos para a Terra. É algo que aqui na Terra se desviou e deu o DNA. Deu isso que somos nós aqui no plano material. A essência do projeto genético na Terra está sendo reencontrada com isso que chamamos o novo código genético, que é o GNA. E isso diz respeito à vida monástica, hoje. Porque a vida monástica hoje, neste período de transição, deve preparar algo que será a consciência futura. Então, nós vamos dizer, na humanidade futura vão ser todos monges? Não, não é isso que está sendo dito. Está sendo dito que isto que é vivido e ativado, aceso com a consciência monástica, como entrega única para um princípio único, sem divisões, isto vai ser algo vivido pela humanidade futura da maneira que a humanidade futura for viver. Não sabemos como é. No futuro, nós estamos numa transição, não estamos no futuro. Mas esta vida monástica existe em Ibês, na dimensão intraterrena. Existe um monastério em Ibês que acolhe essa energia de Samana, traz essa energia cósmica para dentro da Terra. Existe lá vida monástica, humanidade intraterrena, junto com as hierarquias. E trazendo aquela energia primordial do centro da criação, que nós chamamos de Emmanuel, se formos dar um nome para isso que não tem nome. Então, este princípio criador é trazido pela consciência de Bes também para dentro da Terra, nesses códigos que são os códigos da vida monástica. Agora, em todos os retiros intraterrenos, em todos os centros intraterrenos, então Mirnajá, Aurora, Erx, Iberá e Ibês, Lis, Fátima, Anuteia, tem em si um núcleo de vida monástica, um núcleo de monastério, que não são núcleos iguais aos nossos monastérios aqui, mas, dentro da lei da analogia, dentro do princípio da vida monástica, guardam em si semelhanças, porque é a mesma lei. Então, a lei monástica se projeta na consciência intraterrena, que é muito mais ampla do que a consciência terrestre de superfície. Então, existe lá a consciência monástica, una, a consciência onde os seres estão buscando e construindo esta união com o alto. Isso tem que ser buscado, tem que ser construído. Então, Samana, este amor, sabedoria, ele vai ingressar na Terra cada vez mais, não é algo fixo. Então, os espelhos que recebem energia de Samana trabalham para receber energia de Samana cada vez mais intensamente e num grau de código, de informação cada vez mais elevado, porque Samana, dentro da consciência terrestre, tem que evoluir, está claro? Então, não é algo estático, cristalizado. É algo dinâmico, isto é a pulsação da vida na Terra. O princípio é este amor-sabedoria, é esta escola aqui. Então, existe essa vida monástica na dimensão intraterrena. E deve existir uma vida monástica na dimensão da superfície da Terra. E estas duas vidas monásticas devem se unir, porque a consciência intraterrena, que é muito mais evoluída do que a consciência de superfície, deve se amalgamar com a consciência de superfície, por isso tem que trocar o código, por isso tem que purificar o planeta, por isso tem que acontecer toda esta limpeza necessária na purificação para que a vida sobre a Terra esteja com um grau vibratório, com um grau de consciência minimamente afim com a dimensão intraterrena e com a dimensão extraterrestre, com as hierarquias ou com a vida divina. Então, é esta vida divina que está sendo trazida para a Terra por meio desta aproximação entre a vida de superfície e a dimensão intraterrena. A dimensão intraterrena é a dimensão onde funciona, onde existem as hierarquias intraterrenas, que são os nossos irmãos maiores, são os nossos mestres de sabedoria. Então, um ser como Mahindra, um ser como Moria, como Amar, como Samana, como Mestre Jesus, aquele que foi Mestre Jesus, esses são seres que existem na consciência intraterrena. Então, um estado de consciência muito mais elevado do que a consciência nossa aqui, terrestre, de superfície. E essas dimensões têm que se unir. Então, por isso é pedido que, na área física que corresponde aos centros intraterrenos e aos retiros, exista vida monástica. É por isso. Então, existe uma área na nossa coordenada de tempo e de espaço, que é aqui a nossa vida, Isso aqui é uma dimensão. Não nós estamos dentro de uma sala, nós saímos de onde estávamos, viemos para cá, nos transladamos, gastamos 15 minutos, meia hora para nos deslocar. Então, nós estamos numa certa coordenada de tempo e de espaço. E existem áreas nesta nossa coordenada de tempo e de espaço, existem áreas na superfície da Terra que correspondem, que são portais com a dimensão intraterrena. Nessas áreas existe uma mudança do tempo e do espaço. Não é o mesmo tempo e o mesmo espaço da dimensão normal. Nessas áreas deve existir vida monástica, fisicamente, porque tem que haver essa ligação com a dimensão intraterrena. E isso, essa ligação é feita por uma vida de entrega e dedicação exclusiva. Não tem outra meta, não tem escolha. Tem uma entrega do livre-arbítrio, uma busca de transcendência do livre-arbítrio, vida monástica. Isso tem que ser feito ali, porque é ali também que tem uma coordenada de tempo e de espaço que permite nós ligarmos essas duas dimensões, e é esse o ponto. Para que a transição do planeta aconteça com o máximo de harmonia, uma certa ligação entre esse tempo da superfície da Terra e esse tempo da dimensão intraterrena tem que acontecer, uma ligação entre dimensões. E isso é tarefa dos monastérios. Então, deve existir monastério em Mirnajá, em Figueira. Deve existir monastério em Aurora. Deve existir monastério em Lis. Deve existir monastério em Erques. E, se possível, em Iberá, monastério coligado a Nuteia, monastério coligado a Mistitlã, monastério coligado aos retiros intraterrenos, deveria. Falta candidatos. Porque, sobre a Terra, o livre-arbítrio faz com que nós possamos dar muitas voltas. Somos Hércules, não? Conhecemos os mitos de Hércules? Então, o instrutor diz para Hércules, Hércules, cruze esse portal e encontre as maçãs de ouro. E Hércules esquece daquilo, conversa com o mensageiro do instrutor, nem vê que é o mensageiro, somos nós. Ele vai para o norte, vai para o sul, vai para leste, vai para oeste, pergunta para as pessoas, onde é a maçã de ouro? Aí as pessoas, pergunta para as pessoas, imagina como somos iludidos. Aí assim, é ali, aí ele vai para lá, chega lá, não tem nada. Ele pergunta, você conhece uma árvore das maçãs de ouro? Aí a pessoa diz, é para lá. Aí não encontra, é assim que vivemos. Somos Hércules, ainda somos Hércules. Já era para ter terminado essa escola. Somos aqueles alunos repetentes, somos Hércules ainda. Então, precisa que, sendo Hércules, nós possamos estar deixando de ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e encontrar essas maçãs de ouro, cruzar esses portais. E o portal que temos que cruzar, como grupo, é o portal da consciência monástica. Por quê? Isso deve existir fisicamente, sobre a área física, que é o epicentro da projeção dos retiros intraterrenos. Então, eu posso estar em qualquer lugar do planeta, estar coligado com Mirnajá, qualquer lugar. Posso estar em qualquer lugar do planeta, me coligar com Aurora. Abre uma porta, tem Aurora ali. Isto é um intercâmbio entre dimensões. Outra coisa, é uma área física que corresponde à projeção do centro planetário ou do retiro intraterreno. Ali deve existir um monastério. Isto não diz respeito ao processo dos monges. Não. Os monges são canais, são representantes da humanidade que, na sua imperfeição, se doam em nome da humanidade. Então, não é pelo processo individual. Se é pelo processo individual, não é monge ainda. Então, em nome da humanidade, ele está ali fazendo esta união entre ele e Deus, entre ele e o infinito, o infinito. E esse infinito vai chegar aqui dentro da lei da hierarquia, é pelos discos solares, é pelos espelhos, é pelas hierarquias, é pelas bases intraterrenas, o infinito vai se projetando em graus. Então, é necessário para que esta transição de um tempo para o outro, por isso se chama o final dos tempos, porque esse nosso tempo vai deixar de existir, nós vamos entrar numa outra coordenada de tempo, que isso possa ser o mais harmonioso possível, e para que o maior número de almas possa ingressar em algum grau nesta entidade que é Samana, que é o Cristo universal ou Cristo cósmico. Vai depender do grau que nós chegamos lá como almas. Então, a nossa alma tem que acender dentro de si uma luz que é Samana. Se a nossa alma faz isso, ela entra no infinito num grau que ela não entrou ainda. A nossa alma vai ser vivida e vai viver um grau de amor que ela nunca viveu. Esta é a escola dela. Então, se existe um monastério na área física correspondente aos centros intraterrenos e aos retiros, uma porta se abre. Essa porta se abre e ela deve ser mantida aberta pelo trabalho permanente dos monges. Por isso o monastério está ali. Então, por isso os monges têm um exercício com vários horários de oração, com vários horários de mantra, porque tem que plasmar, construir as condições no plano mental, no plano astral, no plano etérico e no plano físico. Isso tem que construir, isso não está feito. Pode, num momento de graça especial, os irmãos se projetam aqui, vão embora, porque não tem vibração para manter aquele contato. Então, os monastérios têm que construir as condições para que esta porta entre esses dois tempos fique aberta. Construir e manter essas portas abertas. E quando os monastérios fazem isso, os grupos de oração e os grupos de estudo e os grupos de serviço vão proteger esta condição do monastério, vão apoiar e sustentar esta condição. Então, esta é uma rede que se estende pelo planeta. O centro é no monastério, sobre a área que corresponde à projeção do retiro intraterreno. Esse monastério abre a porta e mantém aberta. Os grupos de oração, os grupos de serviço e os grupos de estudo se somam a esse monastério, protegem o monastério dos ataques que ele recebe, nos planos sutis, inclusive, sustenta o monastério com a sua oração e com a sua adesão e vive a vida monástica, vive os atributos na vida onde estão. Então, isso se espalha, uma rede, dentro da entidade humanidade. Percebe? Então, isto que é a entidade humanidade sobre a Terra começa a se transformar. Isso que é a consciência terrestre começa a se transformar porque está havendo uma união dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. E o que é isso? É que esse tempo que nós existimos com essa vida comum, que é uma sujeira, que está acabando com a superfície da Terra, não que é o que fazemos, não. Isso tem que acabar. Então, estamos no final dos tempos. Tem que fazer esta união. Isso é transcendente. Isto é transcendente. E aí, cada monastério não trabalha sozinho, porque a vida sobre a Terra tem que se coligar com algo que se chama Confederação de Mundos Evoluídos. Existe no cosmos grandes entidades, hierarquias muito evoluídas, que zelam, que velam pela evolução dos mundos. Então, existe uma confederação. Esta confederação deve ter uma ligação com o processo terrestre. Isto é feito no que diz respeito à humanidade, não porque acontece de outra maneira em relação às hierarquias, em relação à humanidade, à entidade humanidade, isso acontece por intermédio de uma ordem, que é uma entidade que deve unir todos os monastérios que estão vinculados aos centros intraterrenos. Então, você tem um monastério em Aurora, tem os atributos de Aurora, tem a lei monástica em Aurora, tem a vida de Samana, o segundo raio, em Aurora. Depois você tem a lei monástica em Mirnajá, temos os 84 atributos do monastério daqui, é a lei monástica aqui, dentro dos espelhos daqui, com a energia daqui de Mirnajá, temos em Lis. Isso tem que estar unificado no alto, isso é a lei de hierarquia. Então, todos esses monastérios se unem numa ordem, que é uma entidade, isso deve existir como entidade. Então, é como se fosse um ser, é uma entidade que une esta vida monástica dentro da entidade terrestre com a confederação de mundos evoluídos. Une isto com o conselho de anciãos, que é um conselho de 24 anciãos, que são grandes entidades que governam galáxias. Isso tem que estar unido, porque isso está dentro de uma lei de hierarquia. Isso está dentro deste princípio único, desse segundo aspecto, essa lei do amor. E a Terra tem que deixar de estar desligada. Então, neste final dos tempos, nessa transição dos tempos, a consciência terrestre vai cruzar um portal. Vai cruzar um portal e vai entrar naquilo que se chama tempo real, que é outro tempo. Então, nós existimos na Terra dentro de um tempo que é o tempo da Terra, que não é o tempo do universo. Por isso estamos no final dos tempos, porque esse tempo, que é o tempo da Terra, que é um tempo paralelo, isso vai acabar. E cabe a nós, humanidade, participar disso, conscientemente. Por isso é tão importante a consciência monástica, porque a consciência monástica é a maneira de nós, como humanidade, fazermos essa ligação, fazermos essa ponte. E esta ordem, então, que vai reunir os monastérios de todos os centros planetários, é o que está sendo chamado Ordem, Graça e Misericórdia. Porque são as duas energias fundamentais que devem ser irradiadas por essa ordem e por esses monastérios para que as almas possam entrar na consciência de Samana, para que as almas possam ser resgatadas. Samana é a consciência regente da operação resgate. É por isso. Então, se diz de várias maneiras, mas é isso o processo. São as almas saírem desse estado de consciência na qual elas estão, que é um estado de consciência ilusório, é como se a alma estivesse hipnotizada. Então, a alma vai ser resgatada como? Ela sai deste pesadelo que ela está e ela acende em si uma luz. Ela entra no oceano de consciência que é a Samana. Ela entra na consciência crística. Ela passa a viver um grau de amor e de sabedoria que ela não conhecia. Então, este processo de resgate é o que está acontecendo agora. Então, quanto mais a vida monástica ativar os seus códigos e existir, mais esta ilusão pode ser transmutada. E quanto mais esta ilusão for transmutada, mais as almas podem despertar para essa energia essencial. Então, esse é o resgate das almas. E esta ordem, graça e misericórdia, deve irradiar esta graça, deve ser misericórdia aqui, porque são essas energias que vão permitir as almas saírem desse estado de ilusão e entrarem no estado de luz, de despertar. É só com a graça e com a misericórdia, porque com o karma terrestre, com o nosso karma aqui de humanidade sobre a Terra, com este estrago, com essa destruição que estamos fazendo sobre a Terra, nós temos um karma muito pesado com tudo isso que existe sobre a Terra. Toda esta violência, toda esta exploração, toda esta matança. Então, precisa da misericórdia para nós passarmos por este aprendizado numa outra química. A graça e a misericórdia não tiram o aprendizado temos que passar. Mas nós passamos por esse aprendizado por uma outra química, um outro processo na consciência. É algo que a graça faz em nós. E nós damos os passos que temos que dar sem passar pela escola do karma material, que seriam encarnações infindáveis sobre a Terra para nós saldarmos os nossos débitos. Então, pela graça e pela misericórdia, o indivíduo transcende. O indivíduo se libera de um karma anterior e entra num outro estado. Aquela ilusão foi transmutada. A alma estava iludida, a alma estava prisioneira de um estado de ilusão. Como vivem as nossas almas? As nossas almas são prisioneiras. Hércules tinha que libertar Prometeu, que estava preso com os abutres bicando o fígado. Isso está no mito de Hércules. E as nossas almas continuam prisioneiras, porque continuam iludidas. Então, precisamos assumir esta transmutação dessa ilusão. Precisamos assumir nós deixarmos de ser o que nós éramos. Nós estarmos disponíveis para transformação total. E é isto que simboliza o hábito do monge. O monge assume morrer, desencarnou para aquela encarnação que ele teve e ele nasce para uma outra encarnação dentro dessa consciência de Samana, que é a regência dos monastérios. Então o monge vai descobrir um grau de amor que não é ele que ama, como se diz normalmente. Um monge, o amor ama por intermédio do monge. É algo que começa a viver por intermédio dele e que vai alargando, vai abrindo, e ele não sabe o que é aquilo, e aquela bênção vai fluindo. Não é ele que faz. Então, para isso, ele tem que morrer para aquilo que ele era. Tem que, simbolicamente, vestir um hábito, colocar um cordão que simboliza os votos, porque ele não está nesta vida de entrega mais ou menos. Ele se dispõe a estar ali totalmente e vai trabalhar para isso, em nome da humanidade. Então, esta ordem, esta grande entidade dentro da consciência planetária, que deve fazer a ponte com o conselho de anciãos, que deve fazer a ponte com a confederação de mundos evoluídos, deve fazer a ponte com as hierarquias cósmicas, e isso fluir por intermédio dos monastérios, isso se unir com o tempo intraterreno, com as hierarquias intraterrenas, com os retiros intraterrenos. Isso é a tarefa dessa ordem, graça e misericórdia. Então, essa ordem está sendo formada e nós estamos colaborando nessa formação até o plano material. E, na medida que esses tempos vão se unindo, aquilo que é o monastério intraterreno, nós temos até um livro escrito sobre o monastério intraterreno. Isso que é o monastério intraterreno começa a se unir com aquilo que é o monastério da superfície da Terra. Isso é uma união de consciências. Então, em vez de nós sermos o Mário, o José, o João, o Gilberto, nós começamos a viver uma união de consciência. Então, em vez de nós ficarmos aqui orando para Antoaque, que está lá do outro lado, nós começamos a nos unir a isso que é Antoaque, que é algo cósmico. Aí Antoaque começa a ser em nós e nós começamos a ser em Antoaque. Aquilo que começa a ser em nós e nós começamos a ser em aquilo que. Mahindra começa a ser em nós e nós começamos a ser Mahindra. Mahindra, quando se comunica conosco, que somos crianças, diz: sou a rainha da paz. E nós imaginamos Mahindra com uma coroa, né? Somos crianças, ainda infantis, a hierarquia se comunica simbolicamente. Quando Mahindra diz: sou a rainha da paz, Mahindra está dizendo que ela, como mãe do mundo, que é uma eletricidade criativa, é um estado de consciência criativo permanentemente, é o ventre onde o processo terrestre acontece, este kundalini do planeta, isso é Mahindra. Isto é paz. Então, é uma energia transcendente, porque a paz não é terrestre, a paz é transcendente. Então, quando nós estamos num momento de silêncio, num momento de oração, e por descuido, uma paz nos invade. Nós não vimos nem como entrou, de repente está ali, e nós estamos vivendo aquela paz. É transcendente isso, não fomos nós que fizemos. A paz está ali, implacável, a mente não perturba, o emocional não pode atrapalhar aquela paz entrou na nossa casa. Isso é Mahindra. Mahindra é paz, é um estado transcendente. E temos que abrir as portas para esse estado transcendente e temos que nos unir a esse estado. Para isso existem os monastérios, para isso existem os atributos e para isso existe a oração e os mantras, que é a ferramenta, é a fisioterapia que nós temos que fazer para sair dessa paralisia da vida sobre a terra e acontecer um milagre. Cristo não mandava os paralíticos andarem? Somos nós. Então, nós temos que deixar de ser paralíticos. E para isso, a oração e os mantras é essa fisioterapia. E aí, vamos para lá, vamos caminhar. E este caminho é a vida monástica. E vamos entrar num grau de compreensão, num grau de unidade, num grau de amor, num grau de cooperação, num grau de fraternidade que nós não conhecemos, que está aí para ser descoberto, que vai ser descoberto neste final dos tempos, nesta união dos tempos, neste final da vida sobre a terra, como vida terrestre de superfície, e no surgimento, no nascimento de uma nova consciência, de uma nova raça transcendente, porque é algo que diz respeito à nossa essência.